Começa agora Assistiu Errado, o podcast para você que não gostou do filme porque não entendeu. Eu sou o Dr. Bruce e comigo, meus parceiros de vida, Carlos Silva e Bruno Bonfim.
E o tema de hoje é um podcast trapalhão. Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Vai cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte.
Trapalhão. E o que é isso? É uma citação de Antônio Conselheiro, isso?
É quase, cara. Isso vem dos poetas Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, presos numa roldana, rezando aos céus para que caísse uma pingo d'água de uma torneira gigante que eles trouxeram numa bicicleta voadora dos confins da terra, tentando trazer a chuva para o Nordeste. É quase um mantra.
Eu sempre esqueço que toda vez que você precisa falar em voz alta a sinopse de qualquer coisa envolvendo os Trapalhões, soa como uma mistura de, tipo, alegoria mitológica e derrame, né?
É, que pra mim é isso. Assim, os Trapalhões, ele me lembra muito isso. Assim.
Os quatro rei magos, né? Da religião brasileira principal.
Com certeza. Acho que hoje a gente tem bastante coisa pra falar aqui, né?
De Trapalhões?
Exato.
Opa!
Vamos se apresentar, então, primeiro?
Vamos! Eu sou o Dr. Bruce, usando aqui minha peixeira do Ceará, porque alguém sacou o canivete suíço.
Eu sou Bruno Mussum, gostando daquele mé, pra gente começar aqui.
Diplomata!
E eu sou o Carlos Silva, membro de alguma minoria, falando que... fazendo algum tipo e fazendo algum charme em frente das câmeras.
Antes de tudo, a gente tem que começar a falar sobre o que os Trapalhões foi na nossa infância, né?
Sim.
Nós não somos pessoas tão velhas ao ponto de não ter visto isso enquanto seu pai fumava aquele derby sentado na cama de casal.
Ou então a gente já somos pessoas suficientemente velhas para
ter visto isso, né?
Sim, é que acho que antes de, inexplicavelmente, a escolhendo o professor Raimundo virar a coisa mais replicável da TV aberta.
Exato.
O Trapalhões, em alguma versão ou outra, passava todo dia, né? Porque começou a passar de tarde, no domingo tinha os programas novos. E por uma época, o programa dos Trapalhões tava no livro do Guinness como a maior série de comédia de todos os tempos. Porque tinha 30 anos de duração, né?
Sim.
Nem os Simpsons tem isso. Então, chupa Matt Groening. Entendeu? Quem que é Homer Simpson perto de Didi?
Didi Mocó. Sorrisef, colesterol, mufumo.
Então,
esse era o nome
do grande filme. Sargento Pincel, né?
Exato.
Sim, Sargento Pincel. Que a gente vai entrar um pouco mais pra frente no teor militarista do Dedé e a tropa maluca.
Acho que vale a gente ressaltar os títulos dos filmes dos Trapalhões. Tem Os Trapalhões no Alto da Compadecida, Os Trapalhões na Terra dos Monstros, O Cangaceiro Trapalhão, Os Trapalhões na Árvore da Juventude, Os Trapalhões na Serra Pelada, O Casamento dos Trapalhões, Os Saltimbancos Trapalhões, Os Vagabundos Trapalhões, Os Fantasmas Trapalhões, O Trapalhão no Planalto dos Macacos, Os Trapalhões na Guerra das Estrelas, na Guerra dos Planetas,
Guerra dos Planetas,
O Incrível Monstro Trapalhão, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, O Trapalhão e Nas Minas do Rei, Salomão, A Filha dos Trapalhões, A Princesa Xuxa e os Trapalhões, Os Trapalhões no Rabo do Cometa, O Rei e os Trapalhões, Os Trapalhões na Terra do Futebol, Simba e o Marujo Trapalhão, Os Trapalhões no Reino de alguma coisa, O Mundo Mágico dos Trapalhões, Os Heróis Trapalhões, Os Saltimbancos Trapalhões, Os Três Mosqueteiros Trapalhões e Robin Hood e o Trapalhão de alguma coisa também.
Eu tô começando a notar um padrão nos nomes. Será que o pessoal em casa identificou?
Acho que não. É bom pra entender.
Como assim, padrão?
Todos os filmes dessa turminha tem Trapalhão no nome,
vocês,
né?
Vocês não estão entendendo nada.
É branding.
Não, é uma questão de SEO. Eles já pensavam em indexar isso no Google?
Sim.
Quando não tinha Google.
É.
Então você manda o nome e repete ele várias vezes e você sobe em relevância.
Reza a lenda que eles começaram a discutir sobre otimização de busca quando eles conheceram o Gugu.
Exato.
Porque o Zacarias não sabia falar o nome dele, fala Gugu!
Mas naquela época tinha o Danny Boy, né?
Tinha o Danny Boy.
Onde estará o Danny Boy?
Eu acho que enquanto
no
a gente...
No mesmo lugar que a Duda Little.
Duda Little. E a Debbie, né? Eu lembro da Debbie, eu queria saber muito onde está esse povo.
Eles foram pro mesmo lugar do Ferrugem.
Nossa, Esse
a vida útil da subcelebridade brasileira pré-BBB é muito curta, né?
Com certeza, com certeza. Mas vamos falar, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar aqui, Didi Mocó, beijou a mão do Cristo, né?
Beijou a mão do Cristo,
quem,
sim.
Quem aqui teria coragem de fazer uma parada dessa?
Não. O cara
subi
podia.
E ele chorou e ele beijou a mão do Cristo.
O cara podia fazer
isso. Eu não sei se ele chorou porque ele estava beijando a mão do Cristo ou porque ele não sabia como descer de lá depois.
É, mas é meio forçado, né? Porque enquanto ele estava no céu, beijando a mão de Cristo, ele poderia ter olhado em volta pra ver se tinha pão, né? Pra não ficar toda
Exato.
Hora perguntando no Criança Esperança.
Mas
aquela mesma história falsa de sempre.
A gente sabe que Didi Mocó não vai durar muito tempo. Isso é um fato. Ele já tem 132 anos e não vai passar muito disso. Quando ele morrer, a prefeitura do Rio de Janeiro devia fazer uma estátua do Didi chorando e colocar na mão do Cristo.
Sim.
Devia ter um Didizinho.
Sim. Ou, na verdade, fazer do lado do Cristo Redentor, o Didi ajoelhado, esticando a mão pra beijar ele. Do tamanho. Tipo, será que dá pra você fazer um museu do Didi Mocó dentro da estátua?
Então.
E vai ser imenso, vai ter 5 andares, assim.
Mas é que eu acho que o Didi Mocó é a arma secreta do Transformers de Jesus Cristo, que é o Cristo Redentor.
Entendi. É a peça final pra fazer a estátua se mexer, né? Que nem no Caça-Fantasmas 2.
Se um dia o Jesus voltar e assumir o seu Transformers, ele pode chicotear com o Didi Mocó.
É verdade.
Eu acho que ele pode fazer isso.
É, tinha um conhecido nosso do bar, Luiz, né? Que agora
beijo,
trabalha.
Luiz.
Luiz Miani, que era do Teatro Mágico, por sinal.
Luiz Miani era do Teatro Mágico.
Ele era do Teatro Mágico, ele tinha uma teoria.
Mas ele era vocalista?
Ah, acho que era baixista.
Ele era baixista. Não, ele não era importante. Ele não era importante, ele era da banda. É. A gente ia muito num bar lá no Jaguaré, que ele vendia droga.
Abraço pro pessoal do Big Burger.
Abraço pro pessoal do Big Burger Jaguaré.
Perderam um dealer agora?
Então. É, perderam o dealer? Não, ele parou faz tempo, mas o Luiz tinha uma teoria que era assim: os Trapalhões eram os Beatles brasileiros.
Concordo.
Você tinha o Dedé, que era o Paul McCartney.
O Dedé era um dublê, né? Ele era uma coisa meio dublê, ele sabia cair bem. Ele era chato, mas ele sabia cair bem.
É. Então, o Dedé era o Paul McCartney, que era o que tava na banda, mas você nunca esperava que ele ia se sobressair,
Exato.
Né?
Mas, incrivelmente, o Dedé conseguia ser o mais bonito, né?
Ele era o galã, né? O Manfred Santana.
Isso, ele conseguia.
O Mussum era o John Lennon, que era o gênio...
Nossa, a partir do momento que você tem Dedé como o cara mais bonito da banda, e isso passava na televisão, é muito complicado.
É,
né?
O Dedé era o Dedé
era o galã.
Era o que chamava as mulheres.
Isso.
Era o que chamava as mulheres. Na verdade, o Mussum era o John Lennon, que era o gênio sem paralelos. O Zacarias era o George Harrison, que era o cara que a gente começou a descobrir mais pra frente que ele tinha muito talento.
E que muita gente até hoje considera favorito.
É. E o Didi era o Ringo Starr. Ou será que era o Dedé que era o Ringo Starr e o Didi?
Não.
Não, o Didi era o Paul McCartney e o Dedé era o Ringo Starr. Porque o Dedé meio que só tava lá, né?
O Dedé, eu não sei em que momento ele aparece, na verdade. Mas ele rouba, ele tenta... Em toda a carreira, o Dedé tenta ser o Didi. Ele
Sim.
tenta roubar esse protagonista. Só que agora ele deve ser o quê? Caseiro da casa do Didi? Deve ser um...
Mas não, porque ele tá no remake, né? Junto com o
eu
Didi.
Eu tive um prazer de ir na igreja da minha avó e o Dedé Santana dar o testemunho dele, que ele tinha se convertido.
Olha só!
Custou pouco, na verdade, pra cada membro da igreja. Mas eu acho que aí depois ele já saiu desse negócio aí.
Mas uma coisa assim, eu sei que o Dedé é fraco, mas eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma estranha obsessão por Beto Carreiro. O Carlos sabe bem, né? Eu escrevo fanfic sobre o Beto Carreiro. Não fanfic
As
sexual.
As histórias do Beto Carreiro, é isso?
É. Não fanfic...
Beto Carreiro seria um Clint Eastwood da sua vida, é isso?
Não. O Beto Carreiro, pra mim, é uma mistura de, assim, Dirty Harry com Superman.
E a minha... Engraçado que a minha versão do Beto Carreiro, na minha cabeça, que eu acho que eu vi nunca... Ou eu nunca devo ter visto o Beto Carreiro, é o cara da Docica lá. Como que é o nome dele?
Do Beto, Luiz Caldas?
O Beto Barbosa. Na Beto minha cabeça, Barbosa. O Beto Carreiro é o Beto Barbosa de chapéu.
Caralho.
Então ele tem um parque de diversão e dança sensualmente.
Agora pensei muito assim, tipo, o Beto Carreiro em cima do Faísca, preta, olha pra mim. Ficou muito servido.
Diz o que você. Pensando. Mas eu acho, eu não tenho muita lembrança do Beto Carreiro.
Não, pra mim o Beto Carreiro, assim, o Beto Carreiro em si, eu sei porque tem uma amiga minha que trabalhou pra ele, ele era um crente reaça louco.
O Beto Carreiro era um crente reaça
louco. Louco. Isso só foi adicionando na mitologia, porque aquilo, a gente começou aqui, na verdade a gente começou assim, então um dia a gente tava sentado num lugar entorpecido, E aí eu virei e falei, eu aposto que quem cuida da contabilidade do parque é o Faísca, porque o Faísca sabe contar.
Exato.
E aí daí foi desandando. Tipo, aí a gente começou, porque assim, tinha um show lá que você passa de trem, e você passa na frente da casa do Beto, e aí rolam uns bandidos, assim, que... Uns bandidos que tentam assaltar o trem, aí vem o Beto Carreiro no Faísca, vinha, né? Vinha. Pra mim ele nunca morreu, tá? No meu fanfic, no Beto Verso, ele não morre, porque ele é imortal.
Beto,
Ele foi banhado pelas águas do Rio Guaíba e ficou imortal.
Você acha que é tipo o Zorro brasileiro, o Beto Carreiro?
Não, ele é uma mistura de Batman com Jesus Cristo, com Optimus Prime e com uma leve roupagem do Homem Sem Nome da trilogia do Sérgio Leone.
E aí isso é um crente reaça no meio
ele
do
Ele é um crente reaça. Entendi. Então, assim, aí tinha esse show que você passava de trem perto da casa do Beto, e aí ele saía correndo e laçava os bandidos antes deles roubarem o trem. E eu comecei a viajar... Então, mas era ator? Porque do jeito que o Beto era meio louco, eu não duvido muito que era tipo ex-funcionário que ele queria foder e não queria tomar processo. Ou tipo, presidiário de lá de Santa Catarina.
Tinha induto de
é, e era aquela coisa, sabe? Tipo, tá o Beto assim, de roupão e chapéu de cowboy olhando na varanda. E aí, tipo, desce a câmera assim, né? Tá no andar de baixo, tá o Faísca no escritório com óculos, tipo, batendo conta.
E é o capzinho, né?
É, e é um cavalo, ele não é humanizado, ele é um cavalo que consegue sentar numa cadeira de
cavalo. Jack.
Ele grita assim... Faísca, eles fugiram. Aí tipo, eles saem correndo, ele pula da varanda, faz estoura o vidro, sobe em cima, e o Beto sai correndo e laça esses caras. Aí quando o pato lê, aí quando eles vão embora, o trem, ele vai lá tipo, dar um tiro na nuca de cada um,
ele
sabe?
Mata os caras, né?
Então assim, aí quando começou a ter a tropa maluca do Dedé, que era basicamente assim, eu acho que era uma mensagem do Beto Carreiro pro mundo, sabe? Nós somos militarizados. E nós exigimos a independência do território nacional.
Eu não duvido, né?
Eu acho
não sei como
que...
É, não. Ele foi pretencioso, ele chamou o lugar dele de Beto Carreiro World.
Sim.
Não é Beto Carreiro Mundo.
Uhum.
Ele fez questão...
Ele já estava se estabelecendo com a comunidade internacional.
Eu não sei como é que ele não tomou o Sul pra ele mesmo.
Assim. É.
Foda-se.
Porque pra mim o Beto Carreiro, ele é o Kim Jong-un brasileiro. Ele ia criar um... Ele ia ceder o território e se tornar a Coreia do Norte do Sul brasileiro.
Na verdade, existiu um projeto, né? Do parque, na verdade, se chama República Popular de Beto Carreiro.
Sim,
né?
Mas... República Democrática Popular de Beto Carreiro. E aí, a partir daí, ele e o Faísca... Que, aliás, eu fiquei sabendo que o Faísca que aparece agora na...
Não é o mesmo.
Não é o mesmo.
Verdade.
Eu não... No Beto Verso, o Faísca também não morre, porque ele também bebe água do Rio Guaíba e fica imortal.
Mas o Faísca não morreu, ele fez aquele filme do Spielberg, do Cavalo de Guerra.
Sim.
E ele tá estrelando umas coisas, ele é o protagonista daquela série BoJack Horseman da Netflix.
Ah, ele também,
e ele
também fez aquele filme O Contador. Ah, não, aquele é o Ben Affleck.
É outro.
Mas aí, essa foi a carreira militarista, porque o Dedé ia se tornar o ministro da defesa do Beto Carreiro World, é por isso que eles estavam fazendo toda aquela propaganda estatal da tropa maluca do Dedé.
Acho que agora vale a gente começar a analisar os trapalhões um a um, né?
Sim.
Acho que essa é uma boa sacada.
Tá.
Vamos começar então pelo Zacarias.
Tá. O Zacarias, ele é marcante.
Didi! Eu gosto do Zacarias, cara.
E o Zacarias é marcante porque eu acho que ele foi o primeiro grande caso da nossa geração de ouvir as tias discutindo, mas ele não é?
Exato.
E você nunca sabia o que que era o é.
Verdade,
na verdade,
é,
o que que era o Zacarias.
É.
Porque dentro dos Trapalhões, o Zacarias era uma criança, ele era um cara, ele era uma mina. O que que era o Zacarias?
Então.
Quem que era o Zacarias?
O Zacarias era o Boy George brasileiro, né? Ele
Exato.
Era um pouco de tudo. E o pessoal mais velho, eles discutiam muito sussurrando o que que era o Zacarias.
O que ninguém sabe é que o Zacarias foi um grande comerciante do ramo de negócios de sapatos. Ele tinha loja de sapatos no Rio de Janeiro.
É verdade.
Ele era um comerciante muito foda, muito foda. Ele era careca e era um comerciante muito foda. E quando ele conheceu os caras, ele tinha essa veia pro humor. E começou sem querer, mas o Zacarias era isso.
Aí tinha aquela história, né? Porque o Zacarias foi de pneumonia, né? Que ele faleceu.
Exato.
E aí na época todo mundo começou a falar que era a Dona Aparecida, né? A famosa AIDS.
Morrido de AIDS.
É a Dona Cida, que ele era gay e tudo mais, mas isso nunca ficou comprovado. O Zacarias era muito bizarro. O Zacarias era um cara que hoje, ou ele virava um puta de um ícone underground, porque aquela coisa, tipo, você não consegue entender que cacete era o Zacarias, né? Tipo, ele é gay. Ele é hétero,
ele é
uma menina, ele é um boneco do vovão, ele é uma criança, ele é um serial killer. Sabe, o que, que é o Zacarias?
Mas era enigmático, acho que isso ficava em cor.
É?
Vamos falar do Mussum.
Cara, o Mussum é foda. O Mussum é aquele personagem...
É o meu favorito.
O Mussum também.
É o
meu favorito.
Sim, não, o Mussum é o melhor personagem. E ele era sambista, né? Ele não era comediante, mas ele era sambista.
Originais do samba.
E antes de ser sambista, o Mussum foi major da aeronáutica.
Uhum.
Foi major da aeronáutica, ele passou muito tempo na aeronáutica, depois ele entrou pro Heróis do Samba. Ele rodou o mundo com o Heróis do Samba, ele cantou fora do Brasil, ele cantou com a Elza Soares uma vez na França. Eles fizeram um show. Ele falava mais de uma língua, o Mussum era uma pessoa culta.
Sim, todos aqueles vídeos. Tinha uma cena que ele no boteco com o Tião Macaé batucando e cantando samba antes do Didi chegar de garçom, e você via que eles mandavam samba na real ali, não era?
O grande Tião Macalé nunca será esquecido.
Porra!
Nojento!
Nojento! O Mussum era o melhor dos quatro.
Sim.
Porque ele conseguia ser. Assim, o Mussum era aquele cara que, obviamente, o que ele fazia hoje não ia rolar, porque o Mussum era muito politicamente incorreto.
É que a merda do programa toda tava no Mussum.
Sim.
Tudo que fazia o brasileiro dar risada tava no Mussum.
É. Era piada racista. O Trapalhões nada mais é do que uma roupagem infantil pra você fazer piada racista.
Porque o Mussum ele já era preto, pobre e bêbado. Então a piada completa do negócio estava nele.
É.
Estava nele o negócio. E aí vocês conseguem colocar o próprio Mussum para fazer piada sobre ele, dava o tom da coisa. Por isso que o Mussum era o personagem mais interessante.
Sim. Aí foi com a morte dele que o Trapalhões perdeu fogo.
Sim. Ele foi o Seu Madruga do Trapalhões.
O Didi, por mais que ele tinha sido o mais famosinho, porque ele era meio que o líder da trupe, né?
É que o Didi deu errado, né? Ele veio pra São Paulo, na verdade, pra ser galã de filme, e quando olharam pra cara dele, não deixaram ele ser
porque
galã.
Não existia espelho no Nordeste, né?
Lá falavam que era muito bom, chegou aqui, ele queria fazer uma parada meio Chaplin, meio Buster Keaton.
Sim,
ele queria fazer isso.
O humor dele é muito mais o físico.
Mas
do
ele
que
queria
o...
ser galã, ele queria ser protagonista e não rolou. É.
Não, mas o Didi funcionava muito bem em contrastando com o Zacarias... E com o Mussum. Porque ele era aquela coisa, ele fazia aquele cara meio derrotado, ou ele fazia aquele cara que, tipo, tava tentando controlar a loucura dos outros dois. E aí, na loucura dos outros dois, ele conseguia inserir comédia física. Mas ele, você vê muitos filmes, o Didi sempre terminava como um cara que ficava com a donzela, sabe?
A mocinha, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir aqui. Vamos partir então, a gente não falou do Dedé.
Tá.
O que a gente acha de Dedé?
Ah, o Dedé existe, né? E segundo a biologia. Nós podemos considerar ele um ser vivo, de carbono.
Não, o Dedé, na boa, ele era mais chato, cara.
Eu acho que ele era mais chato porque ele não tinha papel, na verdade. A impressão que encaixaram ele lá.
É.
Que por acordo eles tinham que levar o Dedé pra qualquer lugar.
Assim.
É que nem quando você namora uma mina e tem que levar o irmão dela pra todo canto.
Sim.
Ou a amiga. O Dedé é mais ou menos isso, assim. Porque na maioria dos filmes ele tá lá. Ele dá uma piscada. Mas o Dedé, isso é importante a gente frisar. Em muitos momentos ele foi o vilão dos Trapalhões.
Uhum.
Em muitos momentos o Dedé era o que era
ele
contra todo mundo.
Ele é o antagonista.
O Dedé era contra todo mundo. E aí o Didi falava, pô, não, não é assim. E o Mussum já não queria fazer de preguiça e o Zacarias ia na onda da galera. E aí o Dedé era o que era o sensato.
Sim.
E por isso ele já se lascava. Talvez a gente não gostasse disso.
Exatamente.
Não, aqui é um papel importante na comédia. Você tem que ter o Straight Man ali, que é o cara sério. É que o Dedé não tem carisma, né? Tanto que você for pra pensar, tipo, quando ele ficou sozinho no mundo, que é quando ele foi pro Beto Carreiro World depois da Eliana, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma caricatura fascista, Dedé, TV aberta. Não, vamos fazer isso aí. Vamos ficar marchando no parque temático?
Vamos que vai dar certo. Eu acho engraçado porque todos têm nome diferente. O Didi, o Mussum e Zacarias, o Dedé é o único que tem um nome parecido com o do
Sim.
Didi.
É.
Ele tá no meio termo ali.
Então, não tem o Mussan e o Zacariel, sabe? Tipo, não tem...
O Dedé, é Dodói e Dudu.
O Dedé parece que era o começo de fazer, tipo, um time Trapalhões B. E, tipo, não deu certo, então eles trouxeram...
Iniciativa Trapalhões.
Mas às vezes eu não lance assim, mas por que vocês mantêm o Dedé no elenco? Ah, é que ele traz todo mundo, né? O carro dele é maior, tá? Ele tinha um Landau.
É ele que tem os contatos.
Ele tem um Galaxy, então ele traz todo mundo aqui pra fazer a gravação.
Não, mas na boa, nos filmes, na história e tal, funciona bem o papel do Dedé, porque precisava ter algum cara pra fazer um contraponto.
Sim.
Né? Precisava ter um cara pra falar, não, mas é louco, para com isso, então não faz. Precisa ter aquele, o famoso empata foda.
O Dedé era o Jim. Se fosse The Office, o Dedé era o Jim. Tipo, era o cara sério que ficava ali observando tudo e fazia o contraste. E assim, foi um puta fenômeno, né? Porque teve. Eles faziam dois, três filmes por ano. Todos eles geralmente. O substantivo Trapalhão. ou os substantivos trapalhões. E era muito. E era um marco, né, da sessão da tarde. Porque lembro que no Sessão da Tarde, às vezes a semana Trapalhões, só passava os filmes dos Trapalhões. E era um evento quando você era criança. Ver aquele filme com aquele áudio que você não conseguia entender.
Você almoço todos os dias dos Trapalhões, né?
Exatamente, exatamente.
A arroba Suzaninha32 está perguntando qual é o nosso filme favorito dos Trapalhões. E por quê?
Tá, o meu fica entre dois. O Guerra dos Planetas, que foi o filme que me introduziu a Star Wars. Porque quando finalmente eu ganhei do Kiko, que era um amigo meu da terceira série, que eu ganhei o VHS do A Nova Esperança, e eu assisti, eu falei, nossa, é muito parecido com o Guerra dos Planetas.
É cópia que fala, né?
É. Esses gringos aí estão imitando a gente.
George Lucas.
É. E um outro que eu gosto muito é o Mistério. É o Trapalhões do Mistério do Robin Hood. Que tem dois filmes do Robin Hood. Um se passa na floresta e outro se passa no circo com a Xuxa. E o Didi faz um super-herói, tipo Arqueiro Verde, com uma roupa meio badass, assim, que parece a roupa do Steven Amell da série Arrow, muito antes. Você vê como o Trapalhões influenciou tudo.
É trend, fala. É. O Didi, ele é trend desse negócio.
Eu acho que mexia com muita coisa, né? Mexia com meus hormônios pré-pubescentes de menino, ver a Xuxa com aquelas roupas de Xuxa dos anos 80.
O Nescau, que já tava acabado.
É. E vocês?
Carlos? Ah, pra mim vai ser o Robin Hood Trapalhão mesmo, porque esse era sensacional, cara.
Cara,
até com exatamente esse climão de circo e tal, dele fazer as paradas lá com todas as habilidades dele, tipo, era meio super-herói, assim.
É.
Era uma coisa simples, assim, né? Tipo, dos malabarismos, ele conseguia transformar aquilo num lance meio de super-herói. Isso eu achava, na época, né? Achava muito louco. Então, esse, pra mim, é o meu favorito ainda. Esse e o da Árvore da Juventude, que na real não é muito favorito, mas foi um marcante, porque assisti no cinema, pai e tal, não sei o quê. Então, que, aliás, tem uma teoria bastante interessante
sim,
sobre
isso. Sim, eu queria primeiro falar, o meu favorito dos Trapalhões é o Mágico de Oroz. Em que o Didi é a Dorothy, o Mussum é o Homem de Lata, o Zacarias, quem que é o Zacarias, meu Deus do céu? Não, o Dedé é o Leão, o Homem de Lata, o Zacarias é o Espantalho.
É isso.
Esse filme é impagável, impagável, esse filme é maravilhoso. E o A Fonte da Juventude é o meu segundo filme favorito dos Trapalhões. E nele eu não tenho, não é nenhuma teoria, Carlos. Eu acho que é uma coisa que está comprovada lá, que é Os Trapalhões e a Fonte da Juventude é um filme sobre a pedofilia. Por quê? Agora a galera tá chocada que o fone de ouvido pausou o que tá fazendo no computador.
Todo mundo parou de trabalhar.
O Didi, que é um cearense de 40 anos naquela época, hoje ele já tem 132, ele vira criança. Ele estava trabalhando para escavar não sei o que na Amazônia. Eles eram guardas ambientais na Amazônia e eles encontraram a Fonte da Juventude e Didi vira uma criança. Criança, ele se apaixona por Debbie, que é uma menina. Ok, até aí é uma paixão. Ao final do filme, spoiler de um filme de 40 anos atrás, o Didi volta a ser o Didi. E aí, a menina que é a Debbie volta, ela aparece misteriosamente lá também, como a Fernanda Lima. E aí o Didi tá num conversível indo rumo ao horizonte, ela aparece, ele fala, nossa, que beleza, hein? E eles entram num carro e eles vão sentindo o horizonte. Ou seja, o Didi, que voltou a ser o cearense de 40 anos, pegou a mocinha de 10. Eu queria deixar isso em aberto aqui.
Eita!
Tem uma bastante controversa aqui, polêmica.
Eu queria trazer isso aí pra vocês. Eu não é uma coisa que eu não queria nem revelar, mas.
Cara, Trapalhões é uma coisa. Eles nadaram muita coisa que hoje em dia a gente seria preso se a gente fizesse 10%, né?
O Trapalhões, ele trouxe o primeiro conceito de crossover da história, porque no programa eles faziam a Liga da Justiça e eles faziam todos. O Didi, o Mussum, era o fantasma.
É.
E o Didi era o Superman.
Sim.
Eles conseguiam trazer isso.
Eles foram os primeiros. Antes da Marvel e da DC fazer o amálgama, eles já faziam isso
eles
na.
Faziam. Tinha o Homem-Aranha. Tinha uma galera, o Ciclone.
Sim. Eu tinha uma galera tão loser que eles inventavam um personagem pra
exato.
Ele, né?
Ele era o Jay Garrick. Era o Tio Macalé.
Eu fico pensando hoje em dia você fazer um pitch pra. Pro A Fonte da Juventude, né? Imagina um filme assim. São quatro caras. Um deles, é negro. E tudo vai girar em torno do personagem dele ser negro e preguiçoso. E todo mundo só fazer comentário racista. E vai terminar com o personagem principal voltando a ser adulto. E a gente vai dar a entender que ele transou com uma criança. Mas isso é um drama? Não, não é uma comédia.
Você bota isso na mão de Guilherme Del Toro, é Oscar.
É.
É Oscar.
Troca Didi por peixe.
Exato. E põe lá a fonte da juventude.
É.
A forma da juventude. A forma da juventude é Oscar. Isso é Oscar.
Aliás, se A Forma d'Água fosse um filme dos Trapalhões, ia ser, né? O Peixe Gostoso Trapalhão.
Isso. Exato. A Mulher e o Peixe Trapalhão.
É. Que nem o...
A Muda e o Peixe
Me
Trapalhão.
Me Chame Pelo Seu Nome, né? Dois Gays Trapalhões.
Isso, exatamente. Né? Dois gays e um pêssego trapalhão.
The Post. O jornalista trapalhão.
Exato. O trama fantasma.
O costureiro trapalhão.
O costureiro trapalhão. Lady Bird.
A revoltada trapalhão.
Trapalhona.
Trapalhona.
Porque aqui não tem esse esquema de tradução. É. E ainda é perigoso ser protagonizado ainda por Xuxa ou Angélica.
Sim, Angélica. Porque a Xuxa sempre fazia inocente. A Angélica que fazia. A Angélica ficava com o Supla. Quando o Supla usava cropped pra mostrar que ele era do mal.
Ficar com o Supla, assim, na real. Por quanto de dinheiro agora? Entrar um homem por aquela... Por quanto de dinheiro você ficaria com o Supla?
Ah, sei lá, R$1.000.
R$1.000 você ficaria com Supla?
O que tá implicado nesse ficar?
O homem entrou e falou, você tem que ficar com Supla. Quanto é a quantia?
R$950.
Tá, mas ele não consigo nem perguntar pro homem o que tá no ficar.
Você vai querer perguntar isso, mas você vai
assim,
gostar da resposta?
Não, o lance é o seguinte, é andar de mão dada, comer um cheeseburger no Girafas e assistir um filme no Cinemark do Shopping Butantã.
Você acha que o Supla vai fazer muito mais que isso?
Né? O Supla... É.
Não, eu tenho a sensação que a genialidade do Supla nunca funcionou.
Então
assim,
é maravilhoso.
Tá bom, vai ser uma coisa... Então eu fecho no Supla porque
seguinte,
é só tipo dois brothers.
Vocês vão entender a descrição do que eu vou falar agora. Ficar com o Supla, considerando que a genitália dele nunca funcionou, vai parecer assim, uma biruta no dia sem vento batendo contra uma parede.
Quanto em dinheiro isso vale?
Você não vai ter penetração, R$900. Com penetração, a gente tava de 1.200.
Ok.
Tá fazendo por 500, então, Supla...
Fica aí a dica para quem tá em casa, um preço acessível, que pode parcelar em 3 vezes no crédito, que a gente anda com a moderninha.
Eduardo Suplicy Júnior, se você estiver precisando, o Carlos tá aqui ó, oferecendo por quinhentinho.
Exato.
Né? Minha companhia, meu carinho.
Nem a Japa Girl, por esse preço você consegue.
No Brasil. Eu acho que do Trapalhões, a gente tem que falar da decadência do final, né? O que aconteceu com o Trapalhões e como seria o Trapalhões hoje? Quem você acha que seria o novo elenco de Trapalhões se não fosse esse elenco que eles escalaram de Trapalhões?
Cara, eu acho que não dá pra fazer. Não tem como. Cara.
Não tem mais como.
Porque é muito a fisionomia dos caras, é muito uma assinatura deles mesmo. Cada personagem, você não conseguia imaginar a pessoa de uma outra forma.
E o estilo de humor deles é muito da época. Você pode ver, por exemplo, a Globo ressuscitou aí o Escolhendo o Professor Raimundo com um elenco novo fazendo os personagens
Exato.
Antigos. Escolhendo o Professor Raimundo sempre foi uma bosta. Assim, nunca teve graça o negócio, porque não é humor. É assim, inexplicavelmente um professor que parece um Einstein dando aula para um monte de gente de 40 anos, o que que é isso? É um supletivo? É um tecnólogo? Tipo...
Na verdade é bem parecido com as escolas que eu estudei no segundo grau.
Você mora, eles estão explicando tipo as vogais, outra eles estão explicando física quântica, aí levanta alguém e grita uma frase de efeito e assim, isso não é comédia.
É isso, que você não estudou em escola pública.
Não.
Isso, na verdade, é bem comum no meu dia a dia, né?
Entendi, alguém levantou.
Beijo pra galera do Ivani Maria Paz. Aí, a turma de 2000 a 2030, que todo mundo ficou lá até hoje. Tem gente que estudou comigo que tá lá até hoje.
Tem gente que hoje virou bedel e continua trabalhando.
Tem gente que ganha salário porque tá lá trabalhando, estudando na mesma série já tem 80 anos.
Entendi. Então, aí, assim, eles fizeram esse reboot aí dos Trapalhões, mas não deu certo, porque não tem a mesma pegada, não tem como.
Mas você não acha que poderia explorar outro gênero e colocar um Trapalhões novo? Eu, por exemplo, eu acho que daria o Sítio do Pica-Pau Amarelo hoje, podia ter sido feito um filme de terror novo.
Sim.
Sobre isso.
Ah, talvez dar uma modernizada, mas é difícil, porque assim, o que daria? Sei lá, os Trapalhões vão pra... Os trapalhões vão pra Porto Seguro. Aí você faz tipo um Se Beber Num Case com um elenco novo, fazendo os trapalhões.
Aí... mas aí não é a graça do negócio, cara.
É, mas sei lá, moderno, sei lá, você faz
muito.
O Alan, que é o Zac Galifianakis, e você faz ser um cara meio Zacarias, que é o louco que ninguém entende, sabe? Talvez funcionaria, mas eu não sei se dá.
Mas aí por que você faz, tipo, trapalhões?
Não, então, aí que tá, não sei, a gente tá especulando, né? De novo, gente, eu tô aqui pra escrever fanfic do Beto Carreiro. Eu tô aqui pra ressuscitar os trapalhões.
Essa do Sítio do Capo Amarelo de terror, que é, acho que tem tudo, porque tem um porco, tem um com um Visconde Sabugosa.
Tem.
Tem uma boneca que ressuscita, que é o... que foi de onde tiraram a Annabelle, pouca gente sabe, mas é da Emília.
Aí a história tem uma escrava, né?
Exato.
Que é a Inha Benta.
Não, você tem duas. Você tem o tio Barnabé.
É verdade.
Você tem. E a dona Benta, que é a dona da casa, que tem a tia Anastácia, que tá lá também. Mas isso foi uma coisa mais atual. Você tem o Reino das Águas Claras. Você podia estender isso numa franquia de fazer pelo menos uns...
Fazer o...
Ó, Netflix, fica de olho.
Fazer hein? O Pica-Pau Verso.
Fica de olho, isso.
Fazer o Amarelo Verso.
Exato.
Isso aí, gente. Então, estamos aqui, mais uma edição do Assistiu Errado, onde a gente entrou da forma mais rasa e mal informada possível sobre trapalhões. De brinde vocês ganharem uma fanfic do Beto Carreiro World. É, a gente está se despedindo de mais um episódio. Tomara que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu muito aqui fazendo carinho no ouvido de vocês. Ah, desculpa, eu até esqueci. Qual que vai ser o comércio de Barueri que a gente vai fazer a promoção de graça dessa vez, Bruno Bonfim?
Eu queria fazer a promoção do Degustatus, restaurante do centro comercial, que é de um ex-BBB chamado Rafael alguma coisa, que é a cara
Sim.
do Jim Carrey.
Fazer academia com ele.
Exato. É a comida, o prato quadrado sem churrasco é R$17,95, com churrasco é R$21,95, mas o cara do churrasco faz valer isso pra você.
Nossa, mas é melhor do que o Grilarica.
É muito melhor. E se você ainda comer, de repente você trabalha no entorno, ele ainda te dá o ticket do ônibus pra você pegar aquele fretado gostoso na hora de ir embora.
Aí,
e
valeu,
deitar.
Olha
valeu,
só, você ganhou o ticket do busão,
aí,
fretado?
Pessoal.
Exato. É, quadradinho você pode imprimir na sua casa, mas é, por respeito você prefere pegar.
Isso aí, gente. Não sei o que o pessoal só quer saber de Rio de Janeiro, São Paulo. A
e uma dica, o prato é quadrado, é pequeno. É, pra quem brincou de Tetris é uma beleza, é isso que se faz.
Economia de Barueri aceita qualquer coisa como pagamento e retorna qualquer coisa como pagamento. Aqui é uma coisa que você pode passar seu ticket e você recebe de graça 3 cigarros.
É o Barueri Verso.
É o Barueri Verso. Então é isso daí. Esse foi mais um episódio de Assistiu Errado. Queria agradecer aqui meus parceiros de vida, Carlos Silva e Bruno
Bonfim. Eu amo esse programa.
Eu também amo fazer programa. E vocês querem dar um último beijo antes da gente dar tchau e falar das redes sociais?
Eu queria mandar um beijo pro Jorge da Pastelaria do Jorge, que amanhã tamo lá, Jorgão, de manhã. Ajudei a lançar um pastel chamado... não lembro o nome do pastel agora, mas é um pastel muito bom.
É, bom, então um abraço aqui também para a pastelaria do Cláudio, um concorrente, a gente está abrindo aqui uma briga.
Que é aqui perto, a pastelaria
é, exato,
do Cláudio.
Aqui em cima, na Alameda Araguaia.
Eu não posso falar o nome do pastel então, mas o pastel que a gente lançou chama A Moda, é um especial menor de R$5 que eu e Marquinho desenvolvemos em 2014 e tá bombando.
Bom, por R$4,50 você encontra a mesma coisa na pastelaria do Cláudio.
A mesma coisa não.
Então, pessoal, pastelaria do Cláudio...
O seu Jorge é tradição em Barueri, ele pesca por esporte.
Bom, eu sempre fui adepto do Pasteco de Osasco, mas como a gente só fala de Barueri, uma coisa que vocês podem saber sobre Barueri é que qualquer boteco que vocês chegarem, vocês podem pedir um Dr. Bruce, que é um copo de Sinar quente, sem gelo, servido da forma mais mal educada possível. Esse foi mais um Assistiu Errado. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Badoo, no Grindr, nossa página do Pornhub. E a gente se vê no próximo episódio com mais um bate-papo gostoso e sensual sobre a sétima arte e derivados. Mais um beijinho e tchau, tchau.